A APASC é a Associação de Proteção aos Animais de Serafina Corrêa, que desde 2013 realiza atividades com inúmeros objetivos pela causa animal. Sobre esta Associação de Serafina Corrêa, nós conversaremos hoje com a presidente e também a vice-presidente dessa importante entidade de Serafina Corrêa, a presidente Alana Castro e a vice-presidente da APASC, Annelise Vivian Sebem, estão aqui na Rádio Rosário hoje para que a comunidade conheça um pouco mais sobre as atividades e atribuições da associação. Bom dia a vocês, sejam bem-vindas à Rádio Rosário. A Rádio Rosário agradece a disponibilidade de vocês estarem aqui hoje. Bom dia.
Bom dia.
Como surgiu a Associação de Proteção aos Animais e Serafina Corrêa, a APASC?
Então, no início, eu e a Alana, nós já fazíamos esse trabalho voluntário, né? Nós ajudamos alguns casos específicos que apareceram na cidade. E com o tempo, a gente viu que tinha aumentado muito o número de cães e gatos abandonados, né? E aí resolvemos organizar e criar essa associação. Percebemos que algumas pessoas ao nosso redor também estavam sensibilizadas com os casos, né? E organizamos isso. No início éramos em 8 pessoas, né? Fundamos a APASC em 2013 e desde lá estamos realizando esse trabalho voluntário.
E então, quais são as atribuições da APASC? Ela falou que a partir do momento de algum problema com algum animal, muitos animais acabam estando na rua, são abandonados ou mesmo são atropelados. Acho que aí são várias as atribuições que a APASC tem junto com a comunidade.
Isso. Além de realizar esse trabalho, então, de auxílio, né, de atendimento, a APASC visa coibir os maus tratos, promover a adoção responsável, conscientizar a população, né, a respeito dos cuidados e as necessidades dos animais. Então, a gente procura informar sobre o bem-estar e sobre a guarda responsável, que é o mais importante. Eu acredito também que o principal, né, das nossas atribuições é diminuir o número de animais em situação de rua. Tá? O nosso trabalho também é direcionado aos animais abandonados, porém, algumas vezes a gente precisa atender animais que têm dono, né? Então, essas pessoas não têm muitas condições e acabam nos procurando para prestar esse socorro, tá? Então, a gente acaba fazendo isso também. Não seria a nossa função, mas a gente acaba colaborando, auxiliando essas pessoas.
Sim. E entre as atribuições estão também junto os objetivos. É um pouco isso também, justamente isso. O dia a dia da APASC, Annelise.
Sim. Nós buscamos, na verdade, como principal objetivo é a redução da natalidade de cães e gatos, tá? Que isso é muito importante. A gente promove também a posse responsável, então a gente faz as campanhas, né, feirinhas de adoção e a gente tenta a todo momento passar, né, para quem vai adotar o quanto que é, na verdade, também complicado de tu ter um bichinho, né, contigo dentro de casa, que não é simplesmente tu adotar e deixá-lo lá, né? Então, assim, é um ser vivo que tem todas as necessidades básicas, sim, né? A gente estimula também nas pessoas todas essa necessidade desses cuidados básicos. A gente tem que ter a casinha, né? Porque a gente tem um inverno rigoroso, não podemos deixar na chuva. A água tem que ser trocada diariamente, né? Porque a gente sabe que se está fora, então entra bichinho, terra. E o animal, se estiver, né, amarrado, alguma coisa assim, é o único lugarzinho que ele vai ter para comer, para beber. Então fica bem complicado se a pessoa não tiver uma conscientização nisso, né? E buscamos também nas escolas conscientizar as crianças e os adolescentes, promovendo palestras sempre que possível, né? A gente tenta entrar no meio ali da educação também, promovendo palestras e fazendo a arrecadação de ração, né? Estimulando as crianças a entenderem e tem dado certo, as crianças têm participado muito disso.
E como é esse trabalho diretamente nas escolas? E aí essa campanha, digamos assim, da APASC, eles adquirem e doam para a APASC as rações? Como é que é?
Sim, na verdade a gente entra em contato com a direção, né, das escolas e a gente tem sido sempre muito bem recebidas, né? E aí eles promovem na sala de aula essa conscientização, né? Aí explica um pouquinho sobre a importância e daí as crianças compram e acabam levando para a escola.
E porque a gente sabe que se desde cedo a pessoa for educada nesse sentido, conscientizando, e é com as crianças
é verdade,
mesmo.
Sim.
E as crianças são diretamente ligadas aos animais, aos pets.
Isso, quando a gente faz as palestras é muito engraçado, né, de ver a inocência delas, assim, elas querem contar os casos, né, dos vizinhos, dos familiares. Mas é desde cedo, não adianta, né? A conscientização e o amor, né?
E aí essas rações que são recebidas pela PASC são utilizadas de que forma?
Na verdade, boa parte a gente acaba doando para famílias, né, que têm mais necessidade em adquirir. E também para os nossos animais, quando eles são resgatados e acabam ficando internados em clínicas. Então essa ração é disponibilizada a eles.
Sim. Quem são as pessoas que fazem parte da PASC? A Annelise anteriormente começou falando que vocês duas que iniciaram, e aí mais algumas conhecidas, amigas, e agora, como é que é a PASC?
Isso, nós tínhamos então um grupo de 8 pessoas, desde a fundação, então em 2013, são 4 que permanecem desde aquele período, e agora nós temos algumas meninas novas, todas voluntárias são meninas, nós não temos nenhum homem. Então, assim, ó, vale ressaltar que ninguém é remunerado na PASC, né? Todo mundo faz esse trabalho por amor mesmo. Nós contamos também com 3 veterinárias, com 3 clínicas parceiras da PASC. Elas fazem esse primeiro atendimento, a avaliação, né, do animal e depois a castração. E nós temos bastante dificuldade em conseguir novos voluntários. Então, até faço um apelo que se alguém estiver nos ouvindo e gostaria de fazer parte da PASC, que entre em contato com a gente. Nós vamos ficar muito felizes.
E desde 2013, quais as principais atividades realizadas? A gente imagina, como vocês comentaram, esse cuidado para que não haja o abandono dos animais, principalmente. Também nas escolas, a gente mais ou menos entende já o trabalho que a PASC faz. O que mais é a atribuição e as atividades mesmo desde o começo?
E o que a gente tem feito para conseguir manter também a PASC, né? Porque isso também é muito complicado, o dinheiro, para que a gente consiga pagar veterinário, para que a gente consiga dar toda essa assistência, né, para esses animais que são recolhidos. Então, a gente normalmente costuma fazer campanhas de castração nos bairros, campanhas de vacinação. A vacinação, ela tem um ponto específico que a gente não gosta muito, sabe? Por causa do problema de câncer depois, né, que acaba gerando nas fêmeas. Mas muitas vezes, né, o custo da castração acaba sendo alto.
Nesse caso do cio, é isso, a vacinação?
Isso, do cio. Então, assim, tem algumas vezes que a gente acaba fazendo uma campanha de vacinação, passamos nos bairros, né, e acabamos aplicando a vacina. Mas a gente sempre procura indicar, se der, fazer a castração, que aí soluciona o problema e o animal também fica bem saudável ao longo do tempo, né? Outras atividades, então, que a gente faz é pedágios, a gente faz rifas, feirinhas de adoção, brechós, confecção e distribuição de casinhas. E as palestras nas escolas, né? Essas ações públicas a gente tenta chamar a comunidade. Tem dado certo, o pessoal tem sido bem receptivo nos pedágios, porque nada é muito interessante para quem está ali fazendo, né? É meio complicado, tu tem que parar, tu tem que pedir e tal. Mas o pessoal tem sido bem receptivo, né? Tem ajudado, a gente está bem contente, assim, com a resposta, né, do povo.
E eu acho que isso é recíproco, porque a comunidade também percebe como a PASC atua. E, como vocês comentaram, são 12 pessoas, 4 diretamente ligadas desde o início, são 3 veterinários, então é um trabalho muito sério.
Sim, com o passar do tempo a gente conseguiu nessa credibilidade, o pessoal vê que realmente a gente ajuda, que a gente incentiva, né, as pessoas a cuidar dos bichinhos, então é bem recíproco mesmo.
E como a associação se mantém financeiramente?
Bom, como a Annelise já falou, né, nós fazemos então pedágios, rifas, brechós. Basicamente é assim que a associação se mantém. Porém, já faz um tempinho, nós estamos recebendo um auxílio do poder público. Nós recebemos R$1.500 através de um repasse de recursos públicos para as entidades devidamente cadastradas. Então, com esse valor, a gente consegue prestar um primeiro atendimento e fazer algumas castrações, né? O valor ainda é meio elevado, mas a gente consegue fazer em torno de 5 castrações por mês com esse valor. Uhum. Tá? Então, é dessa maneira que a paz que se mantém. E também a gente recebe doações de ração e de dinheiro também da comunidade. As pessoas doam diretamente nas clínicas em que os animais estão internados ou fazem depósito na nossa conta. Então, é dessa maneira.
E, Annelise, como é o envolvimento da comunidade no trabalho que a PASC desempenha?
Olha, a comunidade, ela acaba se envolvendo, né, nesse trabalho. Então, a gente recebe muitas denúncias de maus tratos, né, de vizinhos que eles enxergam que estão com animais acorrentados, com animais no sol, na chuva. Constantemente, essas denúncias chegam até nós. Porém, há um fato assim que é meio complicado. Por quê? Porque a comunidade acaba achando que a associação tem o dever, né, a obrigação de a qualquer momento resolver todos os problemas, né, desses animais. Então, tem vezes assim que, claro, hoje nós somos em 4, né, integrantes diretamente ligadas à PASC. Todas trabalhamos, temos nossa vida, né, paralela a isso. E aí, às vezes, não conseguimos, né, dar conta ou simplesmente largar naquele horário, né, o nosso trabalho que a gente está fazendo para ir resgatar. Então, a gente gostaria mesmo de pedir para que a comunidade, além de participar das denúncias, que é muito importante, né, para nós, que participasse, assim, no fato de interagir mais com a PASC. Então, se cada um conseguir um pouquinho, né, fazer um pouquinho, alguma coisinha, pelo animal que tá ali na frente da casa, ou chega pro vizinho tentar conversar, sabe? Eu sei que às vezes é complicado, porque é do lado de casa e tal, mas se cada um conseguir fazer um pouquinho, vai nos ajudar muito já.
Seria colaborar nesse primeiro atendimento, muitas
isso,
vezes.
Isso, ou assim, aí, então... ah, deixa que eu me disponibilizo, então eu posso levar até a veterinária que atende pela... Isso já nos ajuda, entende? Porque claro. Às vezes, assim, o animal às vezes está sofrendo, foi atropelado e a pessoa tem disponibilidade...
Esse intermédio,
isso.
Fazer essa intermediação
ajuda. Não vai pagar conta nenhuma, mas vai nos ajudar no meio do transporte, né? De levar, de colaborar nesse fato de agir no momento, porque o animal também precisa, às vezes, né? Se está machucado, se está doente, se foi envenenado... Às vezes tem que ser meio rápido o atendimento, né?
Sim, até porque, como vocês já haviam comentado anteriormente, é um trabalho voluntário que os integrantes da PASC
totalmente
fazem.
Voluntário. E bem no início, até assim, a gente acabou, antes de ter também o repasse ali do poder público, muitas vezes a gente não conseguia fechar o mês, né? Não tinha como, porque as castrações também são caras, né? Então, a gente acabava, a gente coloca o nosso carro, né, a gente coloca a gasolina, então é tempo, dinheiro, é tudo que vai, né, para poder ajudar.
Uhum. Alana, você falou agora sobre a castração, que é um custo elevado para nesse sentido, e hoje você gostaria de comentar também sobre esse assunto para que as pessoas cuidem isso.
É, na verdade,
no CIO
assim, as gatas costumam entrar no CIO 3 vezes ao ano. Então, elas têm, geralmente, 6 filhotes. Num ano, teremos 18 filhotes. E as cachorras, dependendo do porte, elas podem ter até 12 filhotes. Então, infelizmente, não há lar para todos. E por isso que acontece tanto abandono na nossa cidade. O pessoal ainda não se conscientizou da importância da castração. E muitas vezes, a gente até recebe ligações de pessoas pedindo vocês podem recolher os filhotes? A gente não tem canil. Então, quando acontece isso, a gente precisa pagar diária em pet e se torna muito caro pra gente. Então, a gente gostaria de fazer esse apelo, que o pessoal castre os seus animais. Isso é muito importante.
Uhum. E nesse sentido que você falou sobre local para deixar os animais, até quando estão recolhidos, que estão na rua, ou são abandonados mesmo, vocês não, hoje, atualmente, não têm uma sede.
Não.
Como é que funciona nesse sentido?
É, a gente acaba recolhendo então,
levando
esses
pros
animais,
pets.
Isso, e levando para os pets, direcionando para essas clínicas que são as nossas parceiras.
E observando também, através das redes sociais, que eu acho que é um meio de comunicação mais próximo da comunidade, que é a PASC que utiliza, algumas pessoas se dispõem a recolher os animais muitas vezes, isso acontece também.
É, algumas vezes as pessoas oferecem lar temporário, então as pessoas seguram esses animais por um determinado período, se estiverem machucados ou doentes, até que se recuperem, e depois a gente encaminha, então, para a adoção.
Uhum. A castração é um assunto importante, mas também tem os maus tratos, o abandono, que nós falamos anteriormente. Acho que é bem importante isso também, falarmos sobre isso,
Sim. No período de férias, então, que é de dezembro a março, dezembro a fevereiro também, tem muito caso de abandono aqui na nossa cidade. Então, consequentemente, aumenta o número de animais atropelados e machucados, né? Até envenenados, porque eles acabam procurando comida e tem algumas pessoas que, infelizmente, não gostam e acabam envenenando os animais.
Uhum.
Então, o pessoal precisa tomar consciência disso, né? Que um animal não é lixo, não é brinquedo. No momento que tu pegou um animal, que tu adotou um animal, tu precisa ter consciência, né? Que vai ser por um longo período da tua vida. Não vai ser por alguns meses e tu pode abandonar ele depois.
Uhum.
Né? Mas, infelizmente, isso acontece bastante aqui.
Uhum. Até porque o animal pode viver, passar dos 20 anos, isso. Muitas vezes.
Pode.
Uhum. E quais são os meios de contato com a APASC? Que a comunidade pode entrar em contato, se precisar de algum tipo de atendimento, ou até mesmo para auxiliar a APASC em algum sentido?
Na verdade, a nossa principal ferramenta é a página no Facebook, tá? Que é a APASC 01. Se vocês procurarem assim, então vocês logo vão nos encontrar. E algumas pessoas acabam procurando as nossas veterinárias diretamente, ou como a cidade é pequena e todo mundo nos conhece, eles acabam nos procurando diretamente.
Uhum.
Mas a principal ferramenta mesmo é a nossa página. É por lá que acontecem denúncias, as doações, as entrevistas para adoção. Tudo acontece ali.
A APASC 01.
Isso.
Tá certo. Nós agradecemos a vinda de vocês aqui hoje. Conversamos com a Alana Castro, que é presidente da APASC de Serafina Corrêa, e também com a Annelise Vivian Seben, que é vice-presidente da APASC, a Associação de Proteção aos Animais de Serafina Corrêa, que desde 2013 realiza atividades para o bem-estar animal e para que as pessoas tomem mais consciência no cuidado com os animais de estimação. Obrigada pela vinda aqui e até uma próxima oportunidade.
Obrigada pelo convite.